continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado, Escala Brasileira. Hoje entrevista Guilherme Rondon, cantor, compositor, uma preciosidade da nossa música. Só lembrando que você que está em Boa Vista, você está nos ouvindo em 98,3, você que está em Maceió nos acompanha em 105,5, você que está no Rio de Janeiro escuta a Rádio Senado em 105,9. Muito obrigado pela sua audiência. Guilherme Rondon, é bom demais ouvir essas histórias, saber da tua convivência, esse teu depoimento sobre o Pantanal, sobre essa conexão, o quanto isso traz inspiração para você e para todos nós. Isso é maravilhoso. Mas me diz uma coisa, teve algum momento assim na tua vida em que você percebeu que a música era um caminho sem volta, independente de estar numa capital ou no Pantanal? A música, ela te pegou de jeito que não tem mais jeito de ficar sem ela. Quando foi que isso aconteceu? Conta pra gente, Guilherme.
Ah, faz tempo. Pra você ter uma ideia, em 1966, eu vou entregar a minha idade. 66, 67, eu já tava subindo no palco e fazendo show. Eu ainda era ginasiano. Eu estava no ginásio. Eu fiz faculdade de engenharia em São Paulo, eu me formei, e nessa época eu fazia música e engenharia. Aí eu também morei um tempo em Maceió, tem rádio aí, eu vi que tem Maceió aí nos ouvindo. Morei 2 anos em Maceió, e como engenheiro, trabalhei mais um tempo, e quando eu vi que eu ia infartar, larguei essa profissão. Mas tudo que eu fiz na minha vida, sempre a música foi em paralelo. Minhas atividades profissionais, eu nunca deixei a música de lado. Eu tenho muitos amigos extremamente talentosos que eu conheci na minha estrada que seguiram por outros rumos e abandonaram a música. E eu sinto que eles ficam assim como a ponta de quando eles vão ver meus shows, eles falam, puxa, o Guilherme ainda continua na estrada, ele não abandonou o caminho, porque para mim a música é vida. Ela nunca me largou desde pequeno. A minha mãe é pianista, no Pantanal a gente via aqueles bailes, então eu sempre tive contato com a música desde pequeno, mas a música nunca me largou, ainda bem. E assim, uma coisa que eu considero assim muito, muito importante a nível pessoal é saber que eu ainda, apesar de tudo, a gente está vivendo uma época muito doida no mundo, né? O mundo está louco, as pessoas estão loucas, os países, as guerras, as influências, as ameaças. Então é difícil você ter um pouco de sanidade hoje em dia, e a gente acaba vivendo num estado emocional, entre aspas, tenso assim. Ninguém está tranquilo. Mas, para mim, o mais importante é eu continuar tendo inspiração para fazer música. Isso aí que para mim, é um indicador que eu estou vivo, que eu estou aqui ainda.
Então, se faço música, estou respirando. É mais ou menos isso.
Estou respirando. Mais ou menos isso,
Tá bacana. E essa coisa, né, da necessidade, né, de estar conectado, né, de se expressar de alguma maneira. Você tem uma inspiração, algo te emociona ou algo te deixa indignado, e você pegar isso que você vive e transformar isso numa obra de arte, e saber que essa obra de arte vai se conectar com outras pessoas também, né, que vão absorver aquilo que você sentiu e colocou ali. Eu acredito, sabe, Guilherme, que esse é um estágio da nossa vida, é algo que acontece conosco como humanidade que a gente não pode perder, sabe? E isso que você coloca aí pra gente, das tuas vivências, das tuas necessidades, e transmite isso pra gente através de uma obra de arte, isso é de um valor que não tem preço, cara. E que bom que você continuou fazendo aí o que você faz e está trazendo isso para a gente. E é lindo saber que você continuou produzindo tanta coisa, né? Quando você falou que tinha 70 canções aí na primeira peneirada, isso é maravilhoso. E eu acredito que você pode olhar para trás hoje, assim, cara, sem arrependimentos, e pode olhar para frente falando, cara, isso que eu fiz ainda, eu não sei aonde isso vai chegar, e eu acredito que, né, as canções no vento, as canções numa emissora de rádio ou numa rede, elas não têm limites, elas podem chegar em qualquer coração, em qualquer pessoa, em qualquer país. E vamos lá, a gente está aqui filosofando, vamos ouvir mais música. Qual a próxima que você escolhe aí, Guilherme?
Vamos tocar uma música chamada Vou Lembrar Sem Querer.
Vou Lembrar Sem Querer.
Que ela tem a participação do Gabriel Satter.
Uau, que legal.
Que é um filho do Almir, que eu vi praticamente nascer, eu vi ele de fralda, cresci, ele me chama de tio Gui. E é um menino muito talentoso, muito querido. A gente se gosta muito, ele é o melhor amigo, compadre, parceiro do meu filho. E ele fez uma participação belíssima no disco. É uma parceria minha com o Zé Du Camargo. Eu Vou Lembrar Sem Querer.
Uau, que legal. Vamos ouvir, vamos lá. Mais uma.
Do que vai ser quando a alegria se der, quando a tristeza ceder? Quem nessa vida virá pra me dizer? Escondida no céu, estrela do amanhecer.
Vou lembrar sem querer de acordar pro café, da risada de ter tanta fruta no pé.
É tão simples de ver.
Só não sei bem porquê.
São coisas da vida,
ganhar e perder.
Quem vai e quem fica?
Quem sou eu sem você? Quem nessa vida ouvirá quando a palavra disser o jeito exato de ser? Quem nessa vida terá de perceber o sol sangrando no azul
se despir, mergulhar, respirar, bem dizer, lá da mata escutar cantar uma irerê? Só não sei bem porquê. Quem sou eu sem você? É tão simples de ver.
Estamos aqui na Rádio Senado, hoje entrevistando, conversando com o Guilherme Rondon, um artista que está entregando uma obra linda, um trabalho novo, apesar de já ser consagrado há bastante tempo, ele continua trazendo músicas inspiradas e a gente está aqui hoje para conhecer um pouco mais dessa história dele. Só lembrando aqui que a galera de Natal nos acompanha em 106,9, você que está em Cuiabá nos ouve em 102,5 e você que está em Fortaleza nos acompanha em 103,3. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Escala Brasileira. Mas Gabriel, você falou agora do... Guilherme, você falou do Gabriel Satter, né? E... que coisa linda é ver duas gerações, né, se conectando, né? Ver que a música ela é tão maravilhosa que ela transcende barreiras como idioma e transcende barreiras geracionais também. Outro dia eu fui assistir o documentário do Elis e Tom, né, da gravação do álbum do Tom Jobim, da Elis Regina. E assim,
maravilhoso. Maravilhoso.
E décadas depois, o negócio continua atual, cara. E você viu, eu tava lá no cinema e, assim, tinha gente da minha idade, né? E tinha gente mais nova também. Então, assim, a música, quando ela é feita com alma, cara, ela faz isso, né? Ela transcende até gerações. E o fato de você ter o Gabriel, que é um menino aí, participando do teu trabalho, é uma prova linda disso, não é verdade?
Eu gosto dos dois extremos, assim. Eu sou muito amigo do Almir, sou parceiro do Almir. A gente já teve uma época que a gente tocava muito juntos, hoje menos, mas somos vizinhos lá no Pantanal. Então a história do Gabriel, eu vi ele desde pequeno e ele viu muito a gente tocando, compondo. Ele fala mesmo que tem muita influência da gente, de ver a gente, né? E é interessante também. Nesse meu disco novo eu tenho os dois. Tem o Gabi, que é o jovem, né? E tem a participação da Leila Pinheiro também, que é uma artista consagrada da música brasileira também, que está participando do meu disco. Então eu tenho esses dois lados. Eu tenho uma parte assim mais solidificada na música, né, que dá um aval muito, muito legal para o meu trabalho também.
É, você citou aí dois nomes, né, muito, muito fortes, né, a Leila Pinheiro, o Gabriel Satter, que estão nesse teu último álbum, mas além disso, dezenas de outros artistas já registraram suas canções, né, a gente citou aqui o próprio Almir Satter, Ivan Lins, quem mais já gravou obra tua? Vários, vários.
Ih, quase 100. É. Já tá batendo 100. Ah, vamos falar alguns aqui: Nana Caymmi, Zélia Duncan, a própria Leila, Ivan, César Camargo Mariano, Nana Caymmi,
Maria Gadu.
E aí vai: Olga Romã, da Espanha, tem Suzana Travassi, de Portugal, Salvador Sobral, isso. Tem cantores da Argentina. E aqui no Brasil tem muita gente aqui. Danilo Caymmi, que é meu parceiro, e muitos. Já chega quase 100 intérpretes diferentes. E é legal porque A minha obra musical passando pelos intérpretes é uma coisa que me dá um prazer muito grande, é ver minha música sendo interpretada por outras pessoas. E o leque é tão variado que eu acho que isso aí dá uma boa fotografia do que é minha obra. Porque se você falar que eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho música gravada pela Nana Caymmi, eu tenho música gravada pelo Michel Teló, que são assim, dois opostos. Como já tive música gravada por Sandy Júnior, quando eles estavam começando a carreira, ainda pequenininhas, gravaram música minha, e como também tem música gravada pelo Ivan. Então, se você pegar o leque dos intérpretes que gravam minhas músicas, você vê que ela não é uma coisa única, ela é uma coisa bem espalhada, assim, em termos de ritmos e de possibilidades musicais.
Citamos aqui vários nomes, né? Eu agora queria saber, teve alguma interpretação desses artistas, assim? Você já disse que é sempre bom ouvir outros intérpretes, né, registrarem suas composições. Teve alguma em especial, assim, gravação, registro de algum desses intérpretes que surpreendeu você? Tipo assim, cara, você sabia que ia ficar bom, mas ficou melhor do que você esperava? Aconteceu. Talvez tenha tido várias situações desse tipo, mas queria que você escolhesse uma pra gente e compartilhasse conosco.
Olha, tem várias, como você falou, tem várias, porque o processo de gravação, vamos supor, o artista, ele imprime muito a personalidade dele.
Uhum.
E, lógico, eu não sou tem compositores mais famosos que, quando eles vão autorizar alguém gravar a música dele, eles exigem ouvir a gravação, não aceitam que mexam na harmonia. Eu não vou citar nome, mas tem alguns que são assim, ele só autoriza se ele ouvir a gravação, se ele vê que o cara tocou a música dele errado, ele não autoriza. Mas no meu caso, as pessoas gravam, às vezes estão gravando lá na Espanha, né? Então, nem sei o que. Então vem muita surpresa super interessante de que maneira essas pessoas estão lendo e sentindo a minha obra. E de que maneira que elas vão botar no mundo, né? Então tem muitas gravações que me deixaram muito feliz. Tem uma gravação que, assim, foi um clássico, vamos dizer assim, das minhas músicas, que foi uma gravação feita pela Nana Caymmi com o César Camargo Mariano. Uma música chamada Isso e Aquilo, na parceria minha com o Iso Fischer, que eles gravaram num disco que foi muito premiado e um disco que ficou assim, marcou a vida de muitas pessoas, que é um disco chamado Voz e Soar, que a Nana gravou com o César, só voz e piano. E lá, assim, a Nana tinha uma característica muito de só gravar o que ela queria e só. Então você vai nesse disco e você vai encontrar Dori Caymmi, Ivan Lins, Tom Jobim, o próprio Dorival Caymmi, etc, etc. E lá no meio está Guilherme Rondon. E Iso Fischer como um dos compositores desse disco. Então isso aí me deu. E muita gente ouvia a música e não sabia quem era esses caras que fizeram aquela música no meio de tantas feras que estão nesse disco como compositores, né? E foi muito legal, porque na época criou-se muita curiosidade. Muita gente queria saber quem é esse pessoal. Quem é esse cara que fez essa música, né? Como é que ele tá aqui no meio dessas feras, né? Então, essa é uma das músicas que marcou bastante, assim.
Maravilha. Então, a gente pode tocar também essa, né? Que tal? Vamos ouvir essa também?
Pode ser. É Isso e Aquilo, com Nana Caymmi e César Camargo Mariano.
Nunca mais doeu. tudo que se passou. Por tanto que me rendi, de repente entendi que você me notou. O vento que vem do mar, a estrela que despontou nas águas do meu olhar, a luz que te descansou. Sono mais tranquilo do que isso e aquilo que você me prometeu. E a verdade mais doída é que o rasgo da ferida nunca mais doeu.
Você está com Escala Brasileira.